Bem-vindos ao podcast Orçamento do Cidadão. Planear é uma das funções mais difíceis na gestão das finanças públicas. Para apoiar a tomada da decisão, o desenho dos planos e a monitorização da sua implementação, é fundamental ter dados. Dados que são organizados e sistematizados, aplicando os princípios da estatística. É com base na estatística, por exemplo, que são produzidas as projeções do comportamento da economia, orientando a decisão sobre programas e projetos a desenvolver no futuro. A estatística é um ramo de grande importância da matemática, desenvolvendo técnicas como a coleta de dados, a sua organização, interpretação, análise e representação. O uso da matemática para a tomada de decisões vem acompanhando a nossa história desde o início das grandes civilizações. Com o passar do tempo, foram criados métodos para facilitar este processo. Recentemente, um exemplo da aplicação da estatística é a gestão da pandemia em todo o mundo. Os dados sobre as pessoas afetadas e os efeitos socioeconómicos das medidas de restrição foram essenciais para a tomada de decisão por parte dos governantes. Vamos começar por entender o que é então a estatística. Sidney Teixeira é do Ministério das Finanças de Angola.
Sidney Teixeira, chefe de Departamento de Estatística das Finanças Públicas, licenciado em Finanças e mestre em Finanças. A estatística é a ciência e a arte de aprendermos com os números, com os dados. Portanto, o meu dia-a-dia e o trabalho da minha equipa é recolher, tratar, fiscalizar e organizar os dados de uma maneira que possam contar uma história. Isso para dizer que nós não somos uma fonte primária dos dados. Existem N intervenientes no processo de produzirem os dados e nós viemos na segunda etapa, que é no tratamento e na organização, estruturação da informação.
A fonte dos dados e a forma como estes são tratados na sua origem condicionam a utilidade das informações estatísticas para os vários públicos-alvo. A estatística ajuda a padronizar metodologias de recolha e tratamento dos dados, gerando confiança para quem tem de utilizar a informação para tomar decisões.
A nossa maior dificuldade é ter a confiança que as fontes primárias fizeram a inserção e a execução correta da informação para que nós possamos depois, né, fazer o nosso trabalho, que é de organizar e levar à consideração dos nossos superiores, que precisam daquela informação estruturada, simplificada e bem organizada para então tomarem as suas decisões.
Hoje no podcast Orçamento do Cidadão vamos falar sobre a importância da estatística na planificação.
Orçamento do Cidadão. Tudo para melhor entender a elaboração e execução do Orçamento Geral do Estado e o seu impacto na sua vida.
Na estatística, a fonte primária da informação e a correta utilização da técnica para o seu tratamento pode condicionar a importância de uma determinada informação para o processo do planeamento. Por isso, é necessário entender, no caso das finanças públicas de Angola, quais as fontes dos dados que geram informação para o processo de planificação. E tudo começa no Ministério da Economia.
Martins Paulo Afonso, chefe do Departamento de Políticas Económicas, Estudo e Planeamento, do Ministério da Economia e Planeamento, licenciado em Economia, mestre em Economia. Nós temos como principal fonte de proveniência das informações estatísticas, o INE, que produz as contas nacionais, que servem de mensuração da estrutura produtiva da economia. Falo necessariamente da composição do PIB, que é o produto interno bruto e que vai, de facto, poder nos informar de um período para o outro de que maneira ou qual terá sido o desempenho da economia. Esta fonte primária que nós temos. E o MEP pega-se desses dados e realiza as previsões para o futuro desempenho da economia. Porque as previsões são feitas em sede que terá sido recolhidos e tratados numa instituição vocacionada, que é o Instituto Nacional de Estatística, e a partir das informações que são produzidas por esta instituição, o Ministério da Economia e Planeamento pega nestes dados e projeta, de acordo aquilo que se observou no passado, qual então deverá ser o novo percurso da economia para os próximos anos.
Neste exercício, vocês então têm a informação produzida pelo INE, mas também a informação produzida pelo MINFIN?
A informação produzida pelo MINFIN, nós sim temos tido acesso, mas com uma determinada limitação, porque nós temos inserido essa informação quando estamos a elaborar a planificação, ou seja, o Plano Nacional de Desenvolvimento, para poder trazer aqui um marco histórico daquilo que terá sido o desempenho da economia, desde as contas externas, não é? O desempenho macroeconómico, com maior realce as contas externas, as contas fiscais, as contas monetárias e, portanto, o mercado cambial. Fazer aqui uma descrição, do ponto de vista macro, qual terá sido o comportamento da economia. Portanto, mas essas informações não são tratadas especificamente pelo MEP. Nós solicitamos a estes departamentos ministeriais, tal como nos fornecem, assim que nós colocamos, porque é de responsabilidade, de aferição e de resposta destes departamentos ministeriais.
A recolha de dados envolve então várias instituições públicas e tem no Instituto Nacional de Estatística o ponto de concentração e tratamento da informação. Como referido, estes dados permitem ter uma fotografia do estado da economia e uma tomada de decisão bem informada.
Nós pegamos daquelas informações, procuramos fazer aqui uma correlação em sede daquilo que está a acontecer na economia real. Procurar saber se a política fiscal tomou um rumo, não é? E este rumo de que maneira terá afetado o desempenho da economia do ponto de vista real. Por exemplo, que contributo estas contas trouxeram na alavanca do setor da agricultura, setor dos transportes, porque o Ministério das Finanças poderá projetar, por exemplo, o aumento das despesas, não é? É uma variável de extrema importância que pode dinamizar a atividade económica. Então, nós olhamos e fizemos em sede das previsões para justificar que, de facto, este desempenho que se espera é fruto das medidas que deverão serem tomadas nesta área, por exemplo, setor fiscal, setor monetário e sucessivamente.
No caso concreto das finanças públicas, o SIGF, o Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas, é o ponto agregador de toda a informação sobre a execução orçamental. A existência da ferramenta é uma garantia da qualidade da informação. Sidney Teixeira.
Bem, a nível das finanças públicas, são todas as unidades orçamentais, certo? Então, quem executa a despesa pública, e aqui estamos a falar das unidades orçamentais que executam despesa, pagam salários, pagam serviços, executam o nosso programa de investimento público. Depois tem o dever de inserir essa informação no SIGF, que é o nosso Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, e só depois é que nós entramos para fazer tratamento dessa informação. Do outro lado, temos também as entidades que arrecadam ou emitem dívida, e eles é que asseguram os recursos do Estado para fazer face à despesa, e novamente temos que garantir que essa informação, ou pronto, essa atividades que eles executam, depois estão corretamente fatidas no SIGF, para que nós podemos então fazer o nosso trabalho. Com o surgimento do SIGF e com o avanço, né, a curva de aprendizagem do tratamento dos dados, o risco humano é cada vez mais reduzido. Ou seja, temos já a plataforma meio que padronizada, em que quem tem o dever de inserir essa informação já sabe mais ou menos quais são as planilhas, quais são os procedimentos. Temos guiões e mapas de procedimentos, tudo já bem definido, bem estabelecido, né? Com várias, né, várias versões, porque isso é um processo de constante aprendizado. Então,
há sempre esse risco, né? Há sempre o risco quando há a intervenção humana, mesmo também a nível de tecnologia, há o risco, mas com o decorrer do tempo é eliminado. Mas são várias camadas de checkpoints, né? Para evitar evitar que existam erros na inserção da informação, mesmo a um nível talvez, digamos, secundário. Temos a nossa Direção Nacional da Contabilidade Pública, que também tem o dever de fiscalizar a informação que é inserida no SIGF. E em terceiro grau, assim podemos dizer, também temos nós a estatística, que estamos constantemente a analisar os mapas do SIGF para que possamos evitar eventuais riscos, erros na inserção da informação.
Recolhidos os dados, Sidney Teixeira e os seus colegas sistematizam informação em mapas. Um deles, e dos mais importantes, é o quadro fiscal ou mapa de operações do governo.
Bem, nós temos vários relatórios e vários documentos que nós produzimos. Eu, no entanto, vou aqui abordar o documento. Pronto, não é necessariamente um documento, mas é um digamos, um ficheiro, que eu acho que é o documento / ficheiro mais importante das finanças públicas, que é vulgarmente chamado como o nosso quadro fiscal. No entanto, a designação correta é o mapa de operações do governo, que é um ficheiro que espelha todos os fluxos do Estado num determinado período, digamos assim, trimestral ou anual, e temos várias secções desse instrumento. Temos o chamado acima da linha, que é a receita fiscal, e a despesa também podemos assim designar fiscal, que praticamente é a receita tributária, a receita patrimonial, a receita de capital, e temos também igualmente a despesa primária e os juros, que são acima da linha. Temos também os fluxos dos restos a pagar, que são despesas que foram previamente liquidadas e não pagas por determinadas razões. Depois temos o abaixo, quer dizer, na verdade também os restos a pagar já consideramos abaixo da linha, mas tem diferentes escolas que consideram os restos a pagar acima da linha. E amortizações da dívida, temos a venda, a receita da venda das participações do Estado. Aqui estamos a falar um pouco das privatizações, por exemplo, que vão abaixo da linha. E temos também os fluxos dos nossos depósitos, entradas e saídas das contas do Tesouro. O acima da linha são os fluxos que impactam o património do Estado. Como é que eu posso explicar assim muito simples? Quando recebemos uma receita tributária, entra a receita, né? Mas nós ganhamos um novo ativo. Então a nossa posição patrimonial aumenta. Diferente de um fluxo da dívida. Quando emite nova dívida, né? Entra o dinheiro, recebemos um ativo, mas também constituímos um passivo. Então a nossa situação patrimonial é neutra.
A informação estatística orienta não apenas a planificação no setor público, como também de investidores e grandes empresas que operam na economia angolana, como refere Martins Afonso.
Toda e qualquer planificação que é feita, todo e qualquer plano, exige com que primeiro se identifique o que é que se precisa. O que é que eu preciso que vai me levar a fazer um plano? Quais são os objetivos que eu pretendo com este plano? Tenho recursos para a efetivação deste plano? E todas estas questões vão terminar por concorrer na obtenção de informações. E estas informações podem ser tanto quanto qualitativas ou então quantitativas. Aí vamos do ponto de vista estatístico. A disponibilização das informações, primeiro é de lei, não é? As instituições têm a obrigação de disponibilizarem as informações económicas e qualquer que sejam, porque as mesmas concorrem na formação de expectativas e do modo operando dos agentes económicos de posicionarem-se para a realização das suas vidas, né? Aqueles que são, que estão vinculados no mundo do negócio, portanto, eles tomam as suas decisões e posicionam-se de acordo às informações que são disponibilizadas. Agora, o que pode aqui se levantar é a assertividade ou a efetividade dessas informações que são disponibilizadas. E aí é onde vem uma das dor de cabeças de quem trabalha com números. Porque numa primeira instância é bom duvidar do número, e quando se duvida do número vai-se à busca, portanto, da origem, não é? Vai-se à busca da origem sobre esta informação para poder aferir se de facto corresponde à realidade. E quando essa informação corresponder à realidade, as decisões que são tomadas em sede desta informação estatística que foi passada vai ter um reflexo efetivo na vida do cidadão, porque ela representa uma certa realidade. Então, era bom que nós pudéssemos clarear, não é? Clarificar da melhor forma esta questão. Ao nível do Ministério da Economia e Planeamento, nós temos como função de coordenador, né? Se assim posso, me permita o termo, procuramos é buscar daquilo que as demais instituições fazem, e conforme disse no princípio, para analisarmos então de que maneira as ações dessas instituições, desses departamentos ministeriais, vão concorrer ao alcance daquilo que terá sido planificado. E nós temos, portanto, o Plano Nacional de Desenvolvimento 2025, de médio e longo prazo, onde estão estabelecidas todas as metas, todos os objetivos que se pretendem para com a economia. Mas estas metas, estes objetivos, esses programas, não são concebidos a partir do Ministério da Economia e Planeamento. Há um conjunto de operadores que atuam, portanto, na concepção deste documento reitor, que começa desde a base. Portanto, primeiro é que temos os diferentes setores que contribuem para a estrutura do produto interno bruto, nesse caso falo dos setores produtivos, e estes é que passam a informação para se compilar um documento único.
É por isso importante que as várias entidades façam a confirmação dos dados partilhados, de modo a identificar inconsistências ou necessidades de atualização dos dados.
Não basta que o Ministério da Energia e Água nos forneça informações. Nós vamos aferir a efetividade dessas informações. Vamos à fonte primária que forneceu a informação ao Ministério, porque também o Ministério depende dos setores. Vamos supor, por exemplo, estamos na província de Luanda. Para que a informação da distribuição de energia e água venha até ao Ministério, aquilo passa município, município, província, província, Ministério. Então nós vamos lá na essência, lá na base, procurarmos saber se de facto e aferir aquilo que está a ser feito do ponto de vista real, se corresponde ou então não corresponde, para garantirmos a efetividade do documento que está a ser produzido e traçar-se as políticas viáveis que visam em afetar de facto de forma significativa a vida do cidadão.
Pode dar exemplos, pelo menos dois, em como vocês conseguiram corrigir uma determinada informação ou um determinado programa com base nesta metodologia que está aqui a explicar?
Bom, por exemplo, nesta fase nós estamos a elaborar o programa PME, nesse caso Programa Macroeconómico, Programação Macroeconómica, e temos as informações produzidas pelo INE, mas que não nos limitamos apenas pelas informações, vamos... estamos a ir até onde o INE foi à busca dessas informações, nesse caso nos setores. Se ele nos forneceu as informações, não é que estejamos a descredibilizar as informações passadas pelo INE, não, mas estamos à busca da efetividade, da verdade, fazer um processo de comparação, né? E isso, portanto, é permissível, não é que assim seja feito, porque O que se precisa é a eficiência, a eficácia dos números que são passados. E nós estamos a entrar em contacto com os diferentes setores para que eles também nos enviem as informações e fazermos então uma comparação. Ali, se não haver uma convergência daquilo que o INE, a instituição reitora, e com as informações passadas pelos setores, diferentes setores, ali depois nós procuramos saber o que terá acontecido, né? Por que desta divergência? E aí é óbvio que, portanto, existem erros humanos, possivelmente, talvez, terão sido anteriormente informações preliminares tratadas pelo INE, porque se calhar, e isso acontece muito, os meus colegas não deixam mentir, há informações que estão veiculadas em que não são anuais, se calhar termina até novembro, termina até outubro. Então é normal, é muito normal que isso depois venha apresentar uma certa divergência com o setor e aquilo que terá sido publicado anteriormente, porque o setor depois poderá mandar já as informações todas elas concluídas até dezembro, por exemplo, informações anuais, mas o que INE terá publicado anteriormente poderá então terminar apenas ou outubro ou novembro. Por isso é que temos sempre cuidado de colocarmos informações preliminares ou então estimativas, é exatamente para cautelarmos a situação. E nós, a nível do Gabinete de Estudo e Planeamento, do NEP, Ministério da Economia, trabalhamos com as direções nacionais ou provinciais, que são os GEPs, não é? E que procuramos sempre estarmos em coordenação de acordo aquilo que está a ser produzido a nível setorial ou a nível da província, para que possamos ter um olhar diferencial de nos indagarmos, por exemplo, por que que no ano passado esta atividade, ou no mês passado esta atividade, terá observado um crescimento e agora
também o Ministério das Finanças está a aprimorar procedimentos e ferramentas para melhor a elaboração e implementação do orçamento.
Arcelino Garcia. Por uma despercebida, existem aqueles erros humanos onde tinha que introduzir 6, introduziu 9, onde tinha que introduzir 2, introduziu 1. Então vamos nos indagando, procurando saber e se o setor ou, portanto, o gabinete de estudo provincial não tiver informação para poder corresponder com aquilo que nós precisamos, ele também vai a outra fonte primária, procurar saber de facto o porquê disso e o porquê daquilo. E conseguimos sempre encontrar uma resposta viável para justificarmos os números.
Esta informação, que é recolhida e trabalhada por vários órgãos da administração central e local, tem impacto em várias dimensões das finanças públicas do país. Uma delas é a captação de fundos por meio da emissão de títulos de dívida pública ou Eurobonds.
Rui Seita, diretor-geral de Junta Unidade de Gestão da Dívida Pública, licenciado em Economia.
Rui Seita participou de 3 processos em que Angola emitiu os chamados Eurobonds no mercado internacional. Aqui também, a qualidade da informação foi um fator decisivo.
Todos os programas que implicam exposição aumentam a transparência. E aumentar a transparência implica nós fazermos o trabalho, cuidarmos mais dos números, temos cuidado com a consistência, e muitos destes programas depois trazem outros programas, né? Programas de assistência técnica que nós, felizmente, temos beneficiado e temos aproveitado ao máximo. Ou seja, se nós olharmos para a nossa estatística antes de nós entrarmos para o Eurobonds, e eu posso falar porque eu fiz todas as emissões, assim, nós evoluímos bastante. Evoluímos porque, no fundo, saímos da nossa zona de conforto, enfrentamos o mundo e nós temos 3 livrinhos, né, sobre Angola nas bolsas internacionais, em qualquer investidor pode chegar e consultar.
Vocês, no início, vamos falar da primeira emissão, quando receberam feedback da qualidade da informação, deram feedback aos outros colegas? Imagino que a todo o governo, não é? Isso. Estou a falar essencialmente ao nível técnico. Depois é um relatório que é produzido, mas já há um detalhe que tem que ser passado aos colegas sobre a forma como a informação deve ser, portanto, passada, ou os dados devem ser trabalhados.
Sim. A vantagem dos Eurobonds é que, no fundo, aquilo é um trabalho de equipa, ou seja, a equipa está focada. Ou seja, a primeira coisa que nós definimos são pontos focais. Pontos focais: nação de Angola, na altura era só a Sonangol, pontos focais fora do Ministério. E no Ministério estão as áreas core, né? Na altura, o Gabinete de Estudos, obviamente, a unidade de gestão da dívida pública, contabilidade pública, ou seja, as áreas estão focadas. E o processo é, de facto, um processo muito, muito rigoroso. E implica que haja um alinhamento. Quando nós referimos às sessões de due diligence, é remessa de dados, validação de dados, é preciso contar uma história, né? Porque o prospecto não é só números, tem uma história, né? E agora imagina a primeira vez que nós tivemos que contar essa história, né? com todo o detalhe. Então, e depois há muita coisa que nós fazemos e que não fica no prospecto, isso que as pessoas não sabem. Ou seja, o trabalho que nós fazemos vai muito além do prospecto. Ou seja, o prospecto tem aquelas páginas, mas para além disso nós respondemos N questões. Então, muitas das questões que nem sequer são muito ligadas à estatística ou ao país, têm muito mais questões laterais, mas nós, para além daquele documento, nós respondemos N questões, e acho que isso torna-nos certamente melhores. É um grande desafio para quem quer entrar, porque felizmente nós temos tido parceiros bons, Goldman Sachs, ou seja, nós temos os melhores parceiros do mundo. Nós somos um país que somos avaliados pelas três principais agências. Nós apenas precisávamos duas. Nós temos as três, a Fitch, a S&P e a Moody's. Portanto, nós temos as três melhores.
A unidade de gestão de dívida pública também depende da informação estatística produzida periodicamente para que possa, em alinhamento com outras áreas do Ministério das Finanças, decidir a melhor fonte para atender às necessidades da tesouraria.
Nós damos a informação ao Tesouro. O Tesouro compila a informação. Depois nós temos um encontro coordenado pelo secretário, pelo nosso secretário, o Dr. Daniel, em que neste encontro é analisada a tal liquidez que faz referência, né? E onde é que nós podemos buscar os gaps que nós temos, ou seja, a falta de tesouraria. Se é com recurso a financiamento, se é com outro tipo de recursos que estejam disponíveis em termos de tesouraria.
Você está a ouvir o podcast Orçamento do Cidadão. Hoje estamos a falar sobre a importância da estatística para o planeamento. Os dados estatísticos permitem melhorar a qualidade do planeamento, nomeadamente na construção dos cenários. Mas, além dos dados estatísticos, os técnicos do Ministério das Finanças consideram também várias outras fontes de informação produzidas por outros órgãos da administração pública.
A nível estatístico, nós olhamos para a execução.
Sidney Teixeira, do Ministério das Finanças.
Posso falar aqui um pouco da estrutura do nosso gabinete de estudos. Nós temos a estatística, que é a minha área, que nós olhamos para a execução. Temos a área de estudos, que procura contar a história. E depois temos a área de programação macrofiscal, que procura fazer então a projeção, certo? E quanto mais informações, quanto mais dados nós temos na área de na hora de fazer a programação, obviamente melhor será a programação. O que é que nós fizemos? Porque eu antes era da área de estudos e tinha algumas competências de fazer a projeção. Nós captávamos a tendência, né? Olhávamos para os últimos dois anos, fazíamos os pesos e tentávamos fazer uma projeção inicial. Chamávamos assim um pouco do status quo, né? Sem mudar nada e sem grandes alterações no nosso modus operandi, o que é que vai acontecer? Então fazíamos a projeção inicial. Depois vamos incluindo novas informações. O que é que o MEP diz sobre a evolução da economia nesse ano? Uhum. Será que vai continuar?
Com base nas informações captadas pelo INE.
Pelo INE, pelo MIREMPET, pelo Ministério da Agricultura e PET. Pela UGD, recebemos toda a informação e aí vamos continuando a criar uma história, né? Porque acho que já não me lembro quem disse, mas disse que a única certeza que temos da projeção é que vamos estar errados, né? Aí a questão é qual é o nosso desvio em termos de projeção. Portanto, temos que tentar inserir o máximo de informação na projeção e depois ir consolidando a informação que estamos a projetar.
Também é fundamental que a forma como a informação é produzida siga padrões internacionais, ao mesmo tempo que atenda às especificidades de cada país.
Essas instituições têm já mapas padronizados. Mas isso por quê? Porque, e eu vou dar aqui o exemplo do FMI, eles têm como é que eu posso assim dizer? Eles têm, posso assim, um sistema que eles chamam o GFS, o Government Financial Statistics, e eles padronizam por quê? Porque facilita rapidamente a comparação entre os países membros, né? Por exemplo, uma coisa é ter taxa do imposto, sei lá, sobre veículos motorizados. Mas eu não vou lançar isso no mapa e depois ir comparar com o mapa, sei lá, da Eslovénia, que tem, se calhar, um imposto similar, mas um pouco diferente. Então, procuramos padronizar esses mapas para facilitar a comparação assim de forma mais eficiente. No entanto, os países vão evoluindo, né? Por exemplo, em 2019 veio o IVA. Os mapas não estavam padronizados para incluir o IVA. Então, nós, ao nosso nível, vamos fazendo esses pequenos ajustes e em alinhamento com os especialistas do FMI, depois vamos dizer, temos essa novidade, como é que vamos ajustar o mapa para manter o nível de comparabilidade exigido, mas ao mesmo tempo adequar a nossa realidade.
Na verdade, a estatística é a aplicação de métodos científicos no tratamento de dados, que se transforma em informação que, neste caso, será utilizada para a tomada da decisão. Para Martins Afonso, a responsabilidade de uma decisão tomada com informação errada é de quem produziu a informação e não de quem toma a dita decisão.
À medida que a informação vai passando de mão em mão, portanto, o olhar dessa informação é diferente do outro. Portanto, até quando ela chega ao público, várias entidades olharam e procuraram aferir se de facto é a informação que se pretende passar ao público.
Isso quer dizer que, se a história não for bem contada, quem tem que tomar a decisão também por cima daquela informação pode...
Já vou lá chegar. Por que que necessariamente temos tido este cuidado? Porque na possibilidade de se passar uma informação com base em cálculos errôneos, vai fazer com que quem venha tomar a decisão o faça consoante em informações erradas. E a efetivação da decisão ou da medida aplicada em sede dessa informação, portanto, não vai surtir os seus efeitos que anteriormente se esperava. Por exemplo, suponhamos que pretenda-se construir estradas, por exemplo, né? E antes da construção de estrada, primeiro tem que se fazer um levantamento do estado atual das estradas que existem, e que terá sido passada uma informação errada, ou alguém garantiu que, olha, a estrada deste troço para lá está boa, mas quando não está boa. Então, quem vai, portanto, planificar o orçamento para esta determinada atividade vai olhar de acordo com os números que lhe passaram. E o que é que vai acontecer se, de facto, não lhe terá sido passada uma informação certa? Ele só vai orçamentar de acordo, portanto, os 5 troços que não estão asfaltados. Aquele troço fica assim. Mas não fica assim porque quem errou é a pessoa que fez a planificação. Não. Portanto, é questão da informação estatística. Ali está a pertinência de nós passarmos a informação de forma verdadeira, porque é um adágio que diz que os números não mentem, mas sim os fazedores de números mentem. Portanto, é mais ou menos nesse sentido que nós temos trabalhado de forma mais coordenada, mais assertiva, mesmo até das informações que nós recebemos por parte dos outros departamentos ministeriais, momentos em que indagamos, procuramos olhar, as fórmulas são universais, procuramos recalcular para termos uma certeza se de facto é, questionamos a metodologia, partilhamos as técnicas. O que se pretende é passar uma informação verdadeira, porque se assim não acontecer, o responsável de uma medida tomada erradamente é quem informou. Aquela pessoa que informou é que é responsável da medida errada que foi implementada. Não é quem implementou, não. Quem implementou dependeu de uma informação histórica que lhe foi passada a alguém que terá produzido a mesma.
Sidney Teixeira.
Números não mentem, né? Nós, a nível técnico, temos só que garantir que utilizamos a metodologia correta e rigorosa no tratamento dos números, e depois nós, em particular a nível de estatística, temos apenas que apresentar aqueles números, né? Isso é como escapou-me aqui o nome em português, mas em inglês é uma relay race, né? É uma corrida onde temos o testemunho, e a nossa etapa de estatística é o tratamento dos dados, né? E depois entregamos o testemunho para quem tem que levar na próxima etapa. Mas acontece às vezes, sim, a produção da estatística elevada a níveis superiores é questionada, solicita-se, né, uma revisão, que é, até é normal, e existem já algumas áreas que historicamente têm causado alguns problemas, e isso também faz parte de um bom técnico de estatística, já sabe mais ou menos quais são os possíveis desvios, né? Ou quais são as possíveis fontes de desvios ou discrepâncias, e já sabemos onde atacar. Basta fazer esse trabalho de revisão e de fiscalização. Resta-nos apenas entregar novamente os dados e deixar a critério dos nossos colegas que têm o dom de construir a história.
Rui Seita, da Unidade de Gestão da Dívida Pública, entende que cada vez mais os gestores estão conscientes da importância da estatística para planear. Afinal, não é possível projetarmos o futuro sem estudarmos o passado.
Sempre que nós apresentamos dados às entidades internacionais, atrás dos dados há uma história, não é? Como sabe, a dívida é um tema que está na boca do mundo, ou seja, principalmente agora com a Covid. Foram inclusive questionados alguns paradigmas relativamente à dívida, e até que ponto, e as medidas, até que ponto a dívida é má, quais são as medidas, qual é o ratio ideal de dívida PIB. Ou seja, acho que o Covid trouxe abriu o debate relativamente à dívida e até que ponto ela é má para o crescimento, né? Ou seja, a quantidade de dívida que um país tem capacidade
de absorver.
Exatamente.
É muito interessante que diga isso, porque no caso concreto da dívida pública, e tenho acompanhado há cerca mais ou menos de 10, 11 anos, começou um movimento de muito maior disponibilização de informação sobre a dívida. Como é que tentam melhorar a produção da informação relativamente aos processos que vocês têm que gerir?
Sim, assim, de facto, voltando um bocado atrás, a Unidade de Gestão de Dívida Pública foi criada em 2010. Ou seja, antigamente a dívida estava um bocado no Ministério das Finanças, estava um bocado no BNA. Eu ainda trabalhei no GAT, que era um gabinete técnico, apoio à gestão das linhas de crédito. Começou com a linha da China, né? Na altura que a Angola contratou a primeira linha da China, e depois foi evoluindo e foi se comportando tão bem que foi absorvendo todas as outras linhas. A última linha que chegou ao Ministério das Finanças foi a linha do Brasil. Na altura foi criada a unidade de gestão da dívida pública, né? Ou seja, então o próprio evento da criação dessa unidade faz com que surja mais demanda. Ou seja, quando há mais discussão significa que há mais dados. Se há mais dados, há mais discussão. Ou seja, acaba por ser um sistema que autoalimenta. Ou seja, mais discussão, mais dados. E quando não é possível, por exemplo, voltando aos eurobonds, não é possível os eurobonds sem
ter dados.
Sem ter dados, sem ter transparência, sem abrir livros. E muitas vezes o principal desafio é nós explicarmos a importância de informar os dados, não só para nós, né? Porque no fundo, apesar da dívida produzir dados, quando eu digo produzir dados é na perspectiva que nós recebemos dos setores, por exemplo, os desembolsos, não é? Nós registamos estes desembolsos e eles impactam positivamente no estoque da dívida, não é? Depois nós somos responsáveis por fazer o reembolso, não é? Capital, juros, que diminui o estoque da dívida. Ou seja, mesmo este processo de explicação, quando nós começamos o nosso relacionamento com as agências de rating, chamar os setores e pedir para eles contarem as histórias deles a estrangeiros e pessoas que eles não conheciam e explicar que aquilo tinha um impacto no nosso, no, na capacidade de Angola adquirir financiamento, foi especial.
Este é o segundo de 3 episódios do podcast criado pelo Ministério das Finanças no âmbito da parceria com o UNICEF. No próximo episódio, falaremos sobre orçamentação e execução do orçamento e o relatório da Conta Geral do Estado. A produção deste episódio foi assegurada por Alice Cruz, Leo Jorge, Gil Marques, Licínia Caetano, Luísa Nascimento, Adebayo Vunja e António Coimbra.
O podcast Orçamento do Cidadão é um produto do Ministério das Finanças, desenvolvido dentro da parceria com o UNICEF, que tem o objetivo didático e a finalidade de aumentar a percepção e conhecimento do público sobre o processo orçamental e as finanças públicas em geral.